Vamos lá? Podcast sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para você. E é claro, se lembra aí, não dá mole não. Se possível, tenha em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar e muito na compreensão do seu podcast, beleza? No podcast de hoje, a gente vai falar sobre um tema de extrema relevância para a prova do Enem, que é o tema que fala sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. Não só para o Enem, mas como para a vida, né? Esse tema é bem bacana, eu particularmente gosto muito, porque ele ajuda a gente a entender uma série de acontecimentos, uma série de fenômenos do dia a dia. Por exemplo, por que que para você, de repente, você tira um esmalte da unha, né? No caso das meninas, por que quando você tira um esmalte da unha usando acetona, por que que a sua mão fica gelada, né? Porque a acetona, ela é muito volátil, mas por que que a acetona é volátil? Porque ela tem uma cadeia pequena, ela não é uma molécula que tenha forças intermoleculares tão intensas. Então, a compreensão das propriedades físicas ajuda a gente a enxergar vários fenômenos do dia a dia. Bom, e aí, para detonar nas propriedades físicas dos compostos orgânicos, saber quais compostos têm uma tendência a ter maior ponto de ebulição, menor ponto de ebulição, a gente precisa primeiro ter consciência de duas regras gerais, que são duas regras fundamentais. Primeiro, hidrocarbonetos na química orgânica são substâncias que apresentam caráter apolar. Então, molécula apolar. Pensou em composto apolar, a gente já pensa em hidrocarboneto, beleza? Moléculas apolares, hidrocarbonetos. E a gente vai ter, associado a essas cadeias hidrocarbônicas, a gente pode ter grupos polares. Bom, então, eu tenho moléculas apolares, são os hidrocarbonetos. Ligou um grupo polar à cadeia hidrocarbônica, você já agrega a essa cadeia um caráter polar. Então, compostos tipo álcoois, ácidos carboxílicos, aminas, fenóis, cetonas, vão possuir grupos que a gente considera como grupos polares. Esses grupos são o grupo OH, o grupo carboxila, o grupo amino, o grupo NO2, que é o grupo nitro, carbonila de cetona, carbonila de aldeído, grupo carboxilato, carboxamida, que é o grupo que caracteriza as amidas, halogênios, todos esses grupos conferem polaridade às moléculas. E os grupos que têm nitrogênio ligado a hidrogênio e oxigênio ligado a hidrogênio são mais especiais ainda, porque além de conferir polaridade, eles ainda geram a possibilidade dessa molécula fazer ligação de hidrogênio, que é um dipolo permanente mais intenso do que o normal. E aí, falando em dipolo permanente, eu já penso em forças intermoleculares. E aí a gente tem dois tipos de forças predominantes aí. Moléculas polares vão fazer dipolo permanente. Se essas moléculas polares tiverem H ligado a oxigênio ou H ligado a nitrogênio, aí no caso da orgânica, né? Ligação de hidrogênio é H ligado a Fon. Só que na orgânica você não vai ter H ligado a hidrogênio. Você não vai ter H ligado a flúor. Você não vai ter hidrogênio ligado a flúor. Você vai ter H ligado a oxigênio e H ligado a nitrogênio. Então, tem qualquer um desses grupos, vai rolar ligação de hidrogênio na química orgânica. Geralmente rola em álcoois, fenóis, aminas, amidas, beleza? Amina terciária não rola. E nem amida, cujo NH2 ali, se você tirar aqueles dois hidrogênios e substituir por grupos alquila. Então, para ter ligação de hidrogênio, tem que ter H ligado a oxigênio ou H ligado a nitrogênio na química orgânica. Show? Beleza? Bom, e aí as moléculas podem ser. Moléculas polares vão fazer dipolo permanente ou, se tiver H ligado a oxigênio ou H ligado a nitrogênio, vão fazer ligação de hidrogênio naquele ponto em que você tem essa conexão. E moléculas apolares, tipo os hidrocarbonetos, as gorduras vão tender, os óleos também, né? Vão tender a fazer dipolo induzido. Show? Beleza. Visto esse conjuntinho aí de conceitos, a gente parte para as propriedades principais. Eu separei quatro propriedades. Primeiro, os pontos de fusão e de ebulição. Galera, eu posso olhar os pontos de fusão e ebulição por três prismas. Primeiro, quanto maior o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, maior vai ser a interação entre os compostos. Maior vai ser a interação, gaguejada bonita aqui. Maior vai ser a área superficial de contato entre os compostos. Então, se eu tenho área superficial maior, eu tenho uma interação mais intensa, logo o ponto de ebulição e o ponto de fusão vão apresentar valores mais altos. Tranquilo? Quanto maior a quantidade de grupos polares, grupo polar é sinônimo de polaridade. Se tem mais grupos polares, vai fazer mais dipolo permanente. Logo, a interação entre as moléculas vai ser mais forte, os pontos de fusão e de ebulição vão ser mais altos, beleza? Quanto maior a presença de ramificação, galera, ramificação é uma coisa que atrapalha. A ramificação ela atrapalha uma molécula interagir com a outra, então ela diminui a área superficial de contato entre as moléculas. Logo, quanto maior o número de ramificações, menor vai ser a interação entre as moléculas, menores vão ser os pontos de fusão e de ebulição. Show? Vamos lá. Segunda propriedade é a solubilidade. Galera, eu sei que vocês estão acostumados com a regrinha semelhante dissolve semelhante. Eu queria que você desse uma mudada nessa regra aí. Semelhante dissolve semelhante, beleza. Mas semelhante dissolve melhor o semelhante. O que significa? Por que isso, mostrando? Por que você botou um melhor aí no meio? Galera, o lance é: substâncias de mesma polaridade, elas tendem a interagir de maneira mais efetiva. O que não exclui substâncias de polaridades opostas poderem interagir também. Vão interagir? Sim, claro, vão interagir. Mas elas vão interagir com uma intensidade muito menor, muito mais fraca, sacou? Então, moléculas polares interagem preferencialmente com moléculas polares, enquanto moléculas apolares interagem preferencialmente com moléculas apolares. E aí nós temos também as moléculas anfifílicas, que vão interagir legal tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares, beleza? Moléculas que têm um grupamento polar e um grupamento apolar. Por exemplo, sabões que têm lá a calda hidrocarbônica, né, que é a parte apolar, e uma parte polar, que é a parte do grupo carboxilato ligado ao cátion do sal. Beleza? Bom, vocês já viram isso com certeza na aula. Eu nem coloquei no mapa mental aí para não deixar tão carregado. E vocês já viram isso junto comigo na aula de tensoativos e sabões. Bom, foi em forças intermoleculares também. A gente viu isso nas funções orgânicas. A gente viu. Então, tu já tá ligado aí em como é que é uma molécula de um sabão. E se não tiver, é só voltar lá na nossa aula de funções orgânicas, quando eu falei de sais orgânicos. Beleza? Bom, vamos nessa. Então, solubilidade é isso aí, galera. Quanto maior a polaridade da molécula, outra coisa que eu tinha que falar aqui para vocês. Quanto maior a polaridade da molécula, maior vai ser a solubilidade dela em água. Afinal de contas, a água é uma molécula polar. Eu sei que você falou polar aí do outro lado, beleza? Então, quanto mais polar for a molécula, quanto mais grupamentos polares, maior vai ser a solubilidade dessa molécula em água. Fechou? Beleza. Vamos para a próxima. Densidade. Galera, densidade a gente pode entender como se a gente tivesse a massa contida num determinado volume ou o volume ocupado por uma determinada massa de uma substância, beleza? Então, densidade geralmente a gente associa com substância mais pesada. É, beleza, mas eu prefiro associar com esse lance de relação massa-volume, beleza? Bom, moléculas orgânicas, elas geralmente vão ser menos densas que as moléculas de água. Tranquilo? As moléculas de água, elas geralmente são mais densas. Então, quando você mistura uma substância orgânica e água, se as duas não se misturarem, a substância orgânica fica por cima, porque ela é menos densa, e a água fica por baixo, porque a água é mais densa. O mais denso desce, beleza? Conceito inicial nosso. Bom, nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Compostos halogenados. Galera, compostos halogenados geralmente são mais densos que os compostos. Vamos lá, volta aí. Compostos orgânicos halogenados geralmente são mais densos do que a água. Então, se você tiver a fase aquosa em cima e a fase orgânica embaixo, provavelmente esse composto é um composto orgânico halogenado, se é que você está falando ali de uma fase orgânica. Nessa fase orgânica, provavelmente é um composto halogenado, beleza? E por último, porém não menos importante, viscosidade, nossa última propriedade. Galera, viscosidade é o quê? A maneira mais fácil da gente entender viscosidade é aceitar a ideia de que viscosidade é resistência ao escoamento. Show? E a melhor ideia para entender é comparar água com mel. Se eu coloco assim, duas superfícies inclinadas idênticas, eu jogo água em uma, mel na outra. Jogou água em uma, a água escorre rapidinho, escorre rapidola, né? Agora, se eu jogo mel na outra, como é que o mel faz? E ele vai escorrendo. O mel vai como? Vai escorrendo, certo? É até efeito sonoro aqui é violento. Enfim, o mel escorre muito mais devagar, porque ele é mais viscoso, então ele tem maior resistência ao escoamento. Ficou claro isso, meus amores? Bom, podemos olhar a viscosidade de dois prismas diferentes. Podemos analisar, né, de dois prismas diferentes. Primeiro, por polaridade. Quanto mais polar for a molécula, a tendência é maior será a sua viscosidade. E a segunda perspectiva, o segundo prisma, é quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser a viscosidade do composto. Beleza? Então, temos dois pontos de vista. Primeiro, com relação à polaridade. Quanto maior a polaridade, maior a viscosidade. Segundo ponto de vista, quanto maior a cadeia carbônica, maior a viscosidade. Meus amores, esse foi o nosso podcast de hoje. Valeu! Obrigado pelo carinho, pela confiança. Espero que esses podcasts estejam sendo muito úteis para vocês. Beijo grande no seu coração. Vamos juntos. Até a próxima. Valeu!